Na AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com o advogado e professor, o Dr. Marcelo Conrado, que traz para a gente mais informações sobre direitos autorais. Quero cumprimentar aqui o Dr. Marcelo. Bom dia, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Um bom dia a todos os ouvintes. É uma grande satisfação estar aqui no programa da Mapar.
E doutor, para a gente começar a nossa entrevista, primeiramente o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, no que consistem os direitos autorais, o que, que é protegido por esse ramo do direito?
Tá, essa é uma pergunta importante. Propriedade intelectual é uma área do direito que protege as criações e as invenções humanas. Só que essa área ela é dividida em duas sub-áreas. Então, existe a propriedade industrial, existem os direitos autorais. Uhum. Qual que é a diferença entre ambas essas áreas? A propriedade industrial protege as invenções, ou seja, aquelas invenções que têm um cunho utilitário, funcional. Então, se eu crio uma peça para um carro, se eu crio um componente para o computador, que vai ter uma função, isso é protegido por meio de patentes, que é a propriedade industrial. Já os direitos autorais protegem as criações humanas, que são criações estéticas, a literatura, a música, as artes visuais e a ciência. Então, essa área é protegida por lei de direitos autorais.
Uhum. E, doutor, uma dúvida muito frequente é se quando uma pessoa baixa uma música da internet, copia e cola um texto ou uma foto e coloca os créditos, ela está violando de alguma maneira a lei de direitos autorais?
Sim. A rigor... só é possível baixar uma música com autorização. Então, a gente baixa por telefone, a gente paga, ou então tem informação que podemos baixar gratuitamente, e isso é lícito. Toda vez que eu copio algo, e hoje é muito fácil copiar, eu estarei desrespeitando a lei de direitos autorais. Só que isso é uma margem de discussão muito grande no direito. Por quê? Uhum. Se eu em casa baixo músicas, ouço no meu carro, dificilmente isso vai ter alguma consequência, porque é muito difícil de fiscalizar isso. Hoje nunca foi tão fácil copiar músicas, copiar imagens, fazer reproduções. E aí nós temos outro lado dessa questão. Acho que todo mundo já viu nas ruas que existem CDs e DVDs piratas. Isso é criminalmente punido. Os tribunais, tem inclusive o STJ, cada vez mais punido essas infrações. E aí eu até me questiono muito sobre isso. Se isso realmente oferece um potencial ofensivo. Quando a gente vê um DVD, um CD pirata, a gente vê até a própria qualidade. É um CD que não vai durar muito. É um xerox ou uma cópia muito precária que não oferece nenhuma concorrência para os grandes estúdios com as grandes distribuidoras. E essas pessoas, elas respondem ao processo criminal toda vez que elas são presas, toda vez que tem uma ação da polícia. Então, existe essa discrepância. Algumas pessoas usam e não há nenhuma fiscalização, até porque não tem como existir.
Mas,
isso.
Mas para quem vende, tem uma fiscalização mais acirrada.
Para quem vende, tem uma fiscalização. Mas até eu me questiono muito que... Qual concorrência que isso vai ter para essas grandes distribuidoras? Todo mundo consegue diferenciar, não é uma qualidade que chega próximo. Uhum. Então, eu tenho um questionamento sobre isso, não só sobre isso, mas contra uma busca de uma punição para pirataria. E até o que me incomoda quando eu vejo, por exemplo, quando eu vou assistir um filme antes do trailer, tem uma campanha educativa, e eu lembro de uma que tinha uma criança que ela está em casa, e chegou o pai com um DVD pirata. E ela faz algumas perguntas pro pai. Pai, você roubaria uma bolsa? Pai, você mataria? Sim. Pai, você cometeria esse crime? E o pai diz que não, é uma pergunta final. Por que você comprou esse DVD pirata? Acho que não tem nenhuma relação esses crimes tão graves com uma cópia pirata. Então, são questões que têm que ser, talvez, deve-se proteger o autor, deve-se proteger a indústria, mas, ao mesmo tempo, tem que se ter uma razoabilidade nessas condutas.
Uhum. E, doutor, para os nossos ouvintes entenderem melhor, qual que é a legislação que trata dos direitos autorais? E, na opinião do senhor, essa legislação, ela está em conformidade, ela é compatível com a nossa sociedade contemporânea ou não?
Não, ela não está. Hoje, a lei que trata de autorais, a Lei 9.610, de 98, ou seja, 10 anos após a Constituição, nós já tivemos outras leis antes disso, só que é uma lei que vem trazer alguns desafios pela própria mudança da sociedade que nós vamos ter, em todos os aspectos. Então, por exemplo, na questão das artes visuais, hoje nós começamos a nos deparar com algumas situações que antes eram impensadas, como, por exemplo, o grafite é arte, está nas ruas. Como que a gente protege o grafite? Então, primeiro, o grafite existe pichação. O que diferencia grafite de pichação? Tem uma lei que trata disso. A lei diz o seguinte: toda vez que existe autorização do proprietário ou do poder público para que seja utilizado aquele muro, aquela parede, isso é grafite. Quando não tiver autorização, isso é pichação. Pichação é crime. Grafite é arte. E aí eu pergunto... E quando um artista não pede autorização, só porque a essência do grafite é não pedir autorização. O grafite surgiu nos Estados Unidos no final da década de 60 e não tem assinatura do artista porque ele não quer ter consequências criminais sobre isso. E como proteger essa expressão artística? Então já começam a surgir algumas situações que a lei não consegue dar conta. Então um caso recente aconteceu nos Estados Unidos, a cantora Jennifer Lopez foi contratada para fazer um comercial de uma marca de um automobilístico, de um carro, e ela sai de Manhattan, vai pro Bronx, onde ela nasceu, e aí tem uma tomada nesse comercial de 3 segundos no muro grafitado. E aí os grafiteiros foram reivindicar direitos autorais. E aí a pergunta se o muro está no espaço público, como que nós vamos proteger isso? Será que no ambiente público todas as pessoas têm acesso? Será que nós não podemos fotografar aquela obra? E se fotografar, nós temos que pedir autorização. Mas pedir autorização para quem se nós não sabemos quem é o grafiteiro?
Sim.
Então já começam a surgir alguns julgados no Brasil. Em São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, já tem vários deles. E o problema nesses julgados que nós temos, não é mais do que 1, 2 ou 3, é que cada um tem decidido de maneira muito diferente. Um diz que é preciso pedir autorização para o grafiteiro, mesmo que não se saiba quem é. O outro diz que deve ser equiparado à arte pública. Então, quando tem um monumento, eu posso lá fotografar livremente. Quando tem um mural, por exemplo, em Poti, eu posso fotografar aquele monumento, aquele mural. No caso do grafite, é a mesma coisa. E outro julgado, foi publicado um grafite numa revista, para não ter problemas de direitos autorais, a publicação teve algumas interferências, mudaram um pouco a imagem. E aí a revista foi condenada porque alterou o conteúdo da obra. Então começam a surgir todas as situações que os direitos autorais não conseguem mais dar conta, que nossa legislação ainda precisa estar voltada para essas novas questões. O grafite é apenas uma delas.
E doutor, com a popularização da internet, nessa era de compartilhamento que nós vivemos, quais são as principais dificuldades que o senhor apontaria para os nossos ouvintes para que os direitos do autor sejam garantidos?
Primeiro, esse compartilhamento, ele não faz parte apenas dos direitos autorais, das músicas. Nós vivemos hoje num momento em que o compartilhamento faz parte das nossas vidas. Como, por exemplo, a discussão que nós temos hoje sobre o Uber. O que é o Uber?
Uhum.
É o compartilhamento de carros. Nós podemos viajar e ficar hospedados, hoje não mais em hotéis, ou tão somente em hotéis. Nós podemos utilizar sites, por exemplo, o Airbnb, que é um dos maiores sites que tem de locação de imóveis, e que não tem nenhum quarto de hotel. Então as pessoas que fazem, compartilham suas casas, vão viajar, podem alocar ou podem alocar apenas um cômodo da casa. Nós temos hoje co-working, que nós podemos trabalhar em espaços que são compartilhados por vários profissionais. Dentre outros, uma situação de compartilhamento. Então a realidade é essa. Os direitos autorais que devem acompanhar essa realidade, não a realidade que deve acompanhar o direito. Então, cada vez mais se torna assim, todas as mídias, a música, a imagem, a fotografia, torna-se por meio que são possível compartilhar, e a lei precisa se adequar a isso. Até o artista quer muito que seja compartilhado. Quando o músico começa a sua carreira, ele quer que a música dele vá para as rádios, ele quer que esteja no YouTube, quer que esteja em outros veículos. Então, eu costumo dizer que o discurso eleitoral é um discurso muito de elite. Então, no início início de carreira, todo artista quer que sua obra seja divulgada. Depois, no determinado momento, quer ter o controle disso. Toda vez que a minha música ser tocada, que a minha obra ser divulgada, eu quero direitos autorais. Então, eu preciso equacionar esse interesse do artista também com
equilibrar.
O público. Equilibrar. E acho que o principal disso tudo é saber que a lei deve proteger o acesso à cultura. Então, a música faz parte da nossa cultura. Nós temos que ouvir a música. Os direitos autorais não devem ser um empecilho para nós que nós possamos ouvir. As ilustrações também, o livro didático, deve ter conteúdo, deve ter imagens. E nós temos que compartilhar essas imagens, ao mesmo tempo proteger os direitos autorais.
Uhum. E, doutor, para a gente entender melhor, eu queria pedir para o senhor explicar como que funciona o modelo de arrecadação do direito autoral brasileiro. Para onde que vai esse dinheiro? Do direito
autoral. No caso das imagens, se eu quero publicar, por exemplo, imagem de uma obra de um artista num livro, num catálogo, enfim, qualquer tipo de publicação, eu preciso pedir autorização e eu tenho que me dirigir direto a ele. Ou então existem instrumentos coletivos para isso, que é, por exemplo, no Brasil, Altivis, eu vou lá e pago pelas imagens de alguns artistas que estão lá. Mas o caso mais complicado e talvez o mais polêmico é a questão da música, que é a questão do ECAD, que é o Escritório Central de Distribuição e Arrecadação. Então, não seria possível a um músico exercer seus direitos autorais. Se cada músico tivesse que ir atrás dos seus direitos autorais, isso seria inviável. Então, criou-se o ECAD, já tinha previsão na lei anterior de direitos autorais. O ECAD é feito por várias associações de músicos e é a que centraliza tudo isso. Então, toda vez que precisa fazer uso de uma música, é preciso procurar o ECAD e é preciso pagar o ECAD. Só que começam a surgir alguns problemas que são muito sérios, como, por exemplo, a lei de autorais, que é a lei 9.610/98, não diferencia uso comercial de uso didático e educativo. Então, se eu quero fazer uma festa junina, eu quero fazer uma festa numa igreja beneficente, eu quero fazer uma festa para arrecadar fundos, para uma situação de emergência,
social.
Eu preciso pagar, recolher as custas que o ECAD cobra. Então, a lei deveria diferenciar essa situação para uso comercial e para uso não comercial. E não faz isso. Então, se qual for o uso, eu vou ter que cobrar o ECAD, senão eles vão mais, eles vão multar uma festa de formatura, enfim, qualquer uso público dessas músicas. Até consultórios, por exemplo, tem que pagar o ECAD. Se eles ligam a rádio no consultório para retransmitir, por exemplo, as músicas, quando os pacientes estão lá aguardando, é necessário pagar o ECAD. Então, é um sistema muito engessado ainda que precisa sofrer algumas modificações, principalmente para discutir o acesso à cultura.
Uhum. E, doutor, quando que uma obra cai em domínio público?
Bom, uma obra vai proteger os direitos autorais para proteger o autor. E aí, quando o autor falece, a maneira que o direito encontrou de proteger os herdeiros é por meio de proteger por um tempo após a morte desse autor. É como se ele deixasse esse bem para os seus herdeiros. Só que isso tem um tempo. Uhum. E esse tempo no Brasil é 70 anos. Como é que conta isso? São 70 anos contados a partir da morte do autor. Então, se alguém morrer hoje, a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte, começa a contar os 70 anos. Então, dia 1º de janeiro é conhecido como o Dia Internacional do Domínio Público, que a partir dessa data começa a contar os 70 anos.
Uhum.
O domínio público, ele hoje está sendo, está tendo um discurso muito restritivo. Então, é muito conhecido um caso nos Estados Unidos em que o Mickey Mouse ia cair em domínio público. E aí foi feito um lobby muito forte da indústria do entretenimento no Congresso norte-americano e essa lei foi alterada. Então, o Mickey Mouse ganhou mais 20 anos de sobrevida e lá passou a ser 90 anos após a morte do autor que caiu em domínio público. Isso já em vários países tem acontecido isso, infelizmente, porque 70 anos é muito tempo após a morte do autor. Só para você ter ideia, toda a nossa arte contemporânea, mesmo já tendo morrido vários dos nossos artistas, eles estão protegidos ainda por direitos autorais. Então, um caso aconteceu na França, muito interessante, que diz respeito à música, há poucas semanas atrás, foi sobre os direitos autorais da obra do Ravel, que tem o Bolero de Ravel, é uma das músicas mais tocadas no mundo, e caiu em domínio público. Só que o Bolero de Ravel arrecadava milhões em direitos autorais. E o que os titulares de autorais fizeram com uma manobra para que não caísse em domínio público? Eles fizeram um pedido administrativo na Sociedade dos Artistas Franceses, para que fosse acreditada também a autoria do bolero de Ravel ao coreógrafo que trabalhava com Ravel.
Uhum.
E aí, se fosse atendido esse pedido, como esse coreógrafo morreu muito depois do Ravel, essa obra ainda estaria protegida por direitos autorais por mais algumas décadas. E aí a sociedade entendeu que não há nenhuma prova disso, nenhum indício, e que então somente esse pedido foi feito para que protegesse ainda mais essa obra, que todos tivessem que pagar direitos autorais para fazer uso, para execução dessa música. Então, é contado 70 anos, enfim, resumo da morte do autor, mas é um prazo muito extenso. Acaso que nós precisamos, por exemplo, publicar imagens de obras, de catálogos, de livros, de obras de artistas, precisamos executar músicas, e aí 70 anos hoje é muito tempo.
Na opinião do senhor, então, esse prazo deveria ser revisto de alguma maneira?
Ou deveria ser revisto, ou nós deveríamos colocar aqui algumas situações que, por interesse público, por necessidade de acesso à cultura, essas obras pudessem ser executadas ou reproduzidas sem a necessidade de pedir autorização. Porque o problema eu vou citar um exemplo das artes visuais.
Sim.
Nós temos uma das principais artistas do Brasil, do neoconcretismo, que é a Lígia Clark, e que é conhecida hoje como um problema imenso de direitos autorais. Os herdeiros não autorizam, são poucas as situações que os autorizam a reprodução dessas obras. Então, em 2010, teve a Bienal de São Paulo, uma das exposições mais importantes do mundo, e a família queria cobrar um valor exorbitante para que essa obra fosse exposta. A Bienal decidiu, então, retirar a obra da artista, não porque não tivesse dinheiro, mas seria um desrespeito à própria artista que eles estavam pedindo. Então, para que a obra fosse reproduzida em catálogo, eles cobram um valor extremamente abusivo. E aí, pergunto, nós podemos substituir Lígia Clark pelo quê? É insubstituível. Não tem nada que possa ser colocado no nome dela, no lugar dela. Tem outro caso também, que já teve vários problemas de direitos autorais, que é a obra do Volpi, que é um artista do modernismo. Já teve até um catálogo que foi feito, que imagina de Volpi, conhecido, um artista conhecido pela cor, foi feito em preto e branco, porque não se teve autorização para que as imagens fossem publicadas em cores. Então, nós precisamos, por exemplo, estudar, ensinar aos nossos alunos o que é o modernismo do Brasil, quem são esses artistas. Isso não precisa de Volpi, e a família não autoriza, ou para autorizar cobra valores muito elevados. E aí, como é que nós vamos substituir Volpi? É insubstituível.
E como é que fica o acesso à cultura também,
exatamente,
né,
então, entre o direito do autor, o direito dos herdeiros e o acesso à cultura, deve sempre existir, essa balança deve sempre pender para o interesse público, para o acesso à cultura. Nós podemos citar aqui inúmeros exemplos, mas tem até uma frase que eu acho que é muito forte, que eu li numa matéria que saiu num jornal francês, desse caso do Ravel, que falou o seguinte: o abuso de direitos autorais está acabando com os direitos autorais.
E, doutor, uma dúvida muito frequente das pessoas também é se existe algum tipo de punição para quem reproduz ilegalmente uma obra protegida. Tem ou não?
Tem. E esse é um problema que muita gente enfrenta, porque podem ser recolhidos as reproduções, seja de livros, seja de CDs, pode-se pagar indenização, ou pode, inclusive, no caso de DVD pirata, CDs piratas, ter uma consequência penal. O maior problema que eu vejo nisso é que nós não temos ainda uma jurisprudência já consolidada sobre isso. Então, nós vemos algumas editoras que já têm obras prontas, livros muito bem preparados sobre alguns artistas e que, de última hora, os herdeiros acabam não autorizando a sua reprodução. O que, que a editora faz? Dá um passo atrás, não publica, porque ela não sabe qual vai ser o valor que ela tem que pagar de indenização. Então, alguns tribunais concedem um valor muito baixo, outros muito alto, então não tem ainda parâmetros para isso. Então, isso é um grande empecilho para o acesso à cultura, é que toda vez que a família, geralmente os herdeiros, não autorizam, aquela obra não pode ser publicada, e aí as grandes distribuidoras de CDs, estúdios, editoras, acabam não colocando essas obras no mercado. Mercado que seriam obras de interesse público, seriam obras de acesso à cultura, por receio dessas consequências, que é ter que pagar uma indenização.
O tema do programa da Amapar de hoje são os direitos autorais. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o advogado e professor, o Dr. Marcelo Conrado. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM 630, música e informação. O Brasil no seu rádio. Oi, gente. Sou Maérlio, Ceará do Calamengal. Vim aqui para convidá-los para a grande festa de 32 anos do Forró Calamengal aqui nas Terras dos Pinheirais. Pois é, vai ter quadrilha, forró, quentão, muita festa, muita gente bonita, trio caruá, forró calamengal e um café da manhã delicioso para você por conta do aniversariante. Dia 25, a partir das 10 da noite, na Rua Doutor Roberto Barroso, 1190. É o Espaço Cultural Calamengal.
Mas eu fui num forró no pé de uma serra, nunca nessa terra vi uma coisa igual.
Mas eu fui num forró no pé de uma serra, com peguete baiano sensacional.
Rebeca velha do pinho de apurido, espalhava baiano no salão. O pandeiro tremia a maquinada, eu via poeira subir.
Você pode até não ter inventado a cura para a AIDS. Pode até não ter ganho o Nobel da Paz, nem mudado a história do mundo. Mas o seu sangue pode mudar a história de alguém. O Banco de Sangue do Hemepar recebe doadores de qualquer tipo, das 8 da manhã às 6:30 da tarde. Seja um doador você também. Compartilhe o seu sangue. Transforme vidas. Mude histórias. Para mais informações, ligue 3262-7676.
AM 630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.
A E-Paraná AM 630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio E-Paraná com o advogado e professor, o doutor Marcelo Conrado. Ele traz para a gente mais informações sobre direitos autorais. Se você ouvinte tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe com a gente lá pelo nosso Facebook no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutor, eu queria pedir agora para o senhor explicar para os nossos ouvintes o que, que é e como que funciona o projeto Creative Commons.
Esse termo está sendo muito utilizado, há muita curiosidade sobre isso. E se refere a um projeto que surgiu nos Estados Unidos em 2001, criado por um professor da Universidade Americana, e que ele, observando que as editorais são muito restritivas, ele criou quase que um trocadilho com copyright, ele criou copyleft. Uhum. E o que significa, então, o Creative Commons? Nos direitos autorais, no copyright, nós temos lá um sinal que diz todos os direitos reservados. Então, qualquer coisa que eu precise utilizar uma música, que eu precise utilizar uma imagem, eu preciso pedir autorização para isso, eu preciso licenciar essa imagem, e se eu fizer uso dela sem essa autorização, eu vou estar ofendendo direitos autorais e vou ter que pagar a indenização caso eu venha a ser acionado. Só que como isso é muito restritivo, criou-se então o Creative Commons, que em vez de se dizer todos os direitos reservados, é alguns direitos reservados. Uhum. Então, é possível se colocar um símbolo e dizer quais são as cláusulas que eu estou disponibilizando uma música, uma imagem, ou seja qual um texto, seja qual for. Se as pessoas podem criar em cima daquilo, já que hoje originalidade não é só hoje uma coisa absolutamente nova, hoje originalidade é apropriação também. Até se pergunta no mundo, será que a gente precisa de tantas coisas novas? O que é novo hoje? Ou se nós precisamos olhar novamente o que existe hoje e recriar a partir disso?
Dar então, novos significados.
Exatamente,
né?
Dar novos significados. Então, o que um DJ faz hoje? São poucos. Os DJs que criam realmente músicas. Eles se apropriam e eles vão trabalhar em cima de músicas que já existem. Os artistas visuais também se apropriam de outras obras, outros trabalhos. E isso também é originalidade. Por exemplo, uma cadeira numa casa tem um sentido. Agora, se você leva para um museu, coloca numa exposição, aquela cadeira, ela deixou de ser uma cadeira, passou a ter uma outra função. Se ela tiver dentro de um quadro, é uma pendurada, ela pode ser cor, ela pode ser sombra, enfim, ela vai ter uma outra função. Então, hoje, a arte precisa dessas apropriações. Então, no Creative Commons, eu posso olhar qual é a licença que o artista deu, se eu posso utilizar aquela obra dele para fins comerciais ou não. Em alguns casos, uhum, eu posso utilizar desde que não seja para fins comerciais. Se eu posso alterar aquela obra, como que eu posso citar aquela obra, se eu preciso dar crédito ao autor, enfim, o Creative Creative Commons é uma licença que vai colocar todas essas situações que eu posso usar mais livremente uma obra produzida que está muito mais de acordo com os novos valores da sociedade. Só que isso também tem alguns problemas, algumas limitações. Quando eu preciso fazer a citação ou preciso fazer a divulgação de músicas ou de imagens, geralmente as imagens que eu preciso, que tem um valor histórico, que tem um valor cultural, não estão licenciadas pelo Creative Commons. Então, se eu preciso de Lydia Clark, que eu falei, se eu preciso de outros artistas que têm uma importância no cenário da história da arte, eles não vão estar lá. Então, acaba não me ajudando nesse sentido. Eu preciso de uma música, também ela não vai estar lá. Então, eu posso criar em cima daquilo, mas quando eu preciso de alguma coisa específica, algumas vezes eu não vou encontrá-las licenciando por meio do Creative Commons.
Uhum. E, doutor, pesando esses pontos positivos e negativos, e no geral, o que o senhor acha a respeito da eficiência desse projeto?
É um projeto que hoje permite se criar muito. Um projeto que tem inúmeros méritos, justamente nesse sentido. Eu preciso utilizar uma música para fazer um trabalho e eu não quero ofender direitos autorais. Eu quero colocar ela no YouTube em si. Então, eu vou lá e eu vou conseguir música, eu vou conseguir imagens, eu vou conseguir textos. Então, é uma ferramenta indispensável hoje para utilizar como publicitário, como design. Enfim, eu vou lá e vou conseguir essas licenças. Então, para isso, o projeto merece assim, uma nota máxima por alterar um pouco esse círculo que é tão restritivo das leis de direitos autorais.
Uhum. E doutor, fazendo um apanhado geral agora para os nossos ouvintes, a gente falou bastante a respeito da legislação de direitos autorais, né, das falhas e como ela não está de acordo com a nossa sociedade contemporânea. O que o senhor destacaria para os nossos ouvintes, então, como os principais pontos que precisariam ser alterados nessa legislação?
Um fato curioso, eu assisti uma palestra alguns anos atrás, e o palestrante, que não é brasileiro, fez a seguinte observação, que é possível nós sabermos o que vai acontecer no Brasil com as questões jurídicas daqui a alguns anos. E ele falou que para saber isso, basta olhar para discussões jurídicas para tribunais norte-americanos. Depois de passado algum tempo, o que os Estados Unidos vão estar discutindo hoje, nós vamos discutir no Brasil depois de alguns anos, no máximo uma década. E eu lembro que muito tempo atrás eu ouvia dizer, acho que todos nós ouvimos, que nos Estados Unidos, se alguém escorregasse no supermercado e podia pedir uma indenização e receber danos morais. Que se alguém estivesse trafegando por uma rodovia, tivesse um buraco, poderia propor uma ação contra o Estado, contra a concessionária, pelos danos que sofreu, que ia ser indenizado. Que era necessário ter um cuidado imenso para questões relacionadas a assédio nas relações de trabalho. Enfim, que é o Brasil hoje? São essas as questões. Então, se nós colocarmos o nosso olhar, o que os Estados Unidos estão discutindo hoje, nós vamos ver que é propriedade intelectual. Se nós pegarmos as revistas das principais universidades norte-americanas, todas elas, em todas as edições, vão ter artigos sobre patentes, sobre direitos autorais. As decisões dos tribunais também estão hoje muito voltadas para a proteção dos direitos autorais. Isso já tem um discurso no Brasil. Então, a gente vê o pato que foi utilizado lá nas discussões sobre contra a corrupção. Como que acabou essa história? Com direitos autorais. Um artista europeu disse que aquele pato é a criação dele e que ele não poderia ser utilizado porque não foi pedido permissão para ele. Outro exemplo muito recente, a logomarca das Olimpíadas. As Olimpíadas do Brasil estão tendo uma discussão imensa sobre direitos autorais. É aquele abraço estilizado e que nos Estados Unidos teve uma logomarca de uma empresa muito parecida e estão dizendo que quem criou essa logomarca no Brasil teve uma forte influência, ou talvez um plágio, sei lá qual seria o termo mais adequado para se utilizar daquilo. A próxima Olimpíada também já tem essa discussão, do Japão. A logomarca que foi feita para a Olimpíada do Japão também já teve acusação de plágio e eles acabaram já mudando a logomarca. Qual que é o lado negativo disso? Se a gente olhar a nova logomarca das Olimpíadas do Japão, ela é simplesmente sem graça. Ela é alguma coisa muito simples, por quê? Para não ter nenhuma discussão de direitos autorais. Então, se não se cria nada, pega uma coisa muito óbvia que ninguém vai poder discutir nada. Então, hoje o discurso está muito centrado nessas questões. Então, se eu pudesse dizer o que teria que mudar, a primeira coisa que teria que mudar seria diferenciar uso comercial e uso para fim de interesse público, para fins didáticos, para fim religioso, para fim, enfim, para essas questões. É, quando eu utilizo uma publicação para um livro que vai para as escolas, o tratamento que eu devia ter deveria ser um. Se eu quero utilizar isso para fazer uma capa de um CD, para fazer publicidade, outras questões, o tratamento deveria ser outro. Hoje a lei não faz nenhuma diferenciação. Outro ponto que eu acho muito importante também é essa questão do acesso ao público. Então, para fazer uma exposição do artista, eu preciso autorização para colocar a obra no catálogo. E todas as pessoas precisam ter acesso a isso. Eu acho que quando um artista morre, ele deixa dois herdeiros. Ele deixa seus herdeiros naturais, que são os seus filhos, enfim, quem menos a sua família, e deixa também toda a coletividade, que herdam por interesse público. Então, nós temos que ter acesso a essas obras. Quando a gente vai numa exposição, por exemplo, Museu Oscar Niemeyer, outros museus, vocês não têm nem ideia da discussão que se teve aqui, ou do tempo que levou, do trabalho que levou, da negociação para aquela obra pudesse estar dentro daquele museu. Quando a gente abre um catálogo, abre um folder, a gente não sabe os problemas que muitas vezes aquele museu teve para conseguir autorização para aquilo. Então, esse é um problema muito grave que eu vejo, que nós somos a nossa cultura. O que sobra de tudo do mundo são as questões artísticas. Quando a gente viaja, a gente visita museus, visita igrejas, visita questões arquitetônicas, tudo isso é arte, tudo isso é a nossa cultura.
Doutor, para a gente finalizar nossa entrevista, eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes a respeito da Comissão de Assuntos Culturais da OAB, da qual o senhor faz parte. Como que é o trabalho dessa comissão, os principais objetivos?
Essa é a Comissão de Assuntos Culturais e Propriedade Intelectual, cujo presidente é o Dr. Luiz Gustavo Vidal Pinto, que é advogado que atua nessa área, também artista plástico. E hoje existem várias comissões muito semelhantes a essa no Brasil todo. Tem até essa uma ideia já para em outubro a comissão organizar um evento coletivo com todas as comissões do Brasil todo. E o principal objetivo dessa comissão é relacionar arte e direito, é fazer um estudo aprofundado sobre o que são direitos autorais, o que é propriedade intelectual, o que são patentes, qual que é a visão da arte sobre isso, qual que é a visão do direito sobre isso, apoiar eventos, promover eventos de arte, estar em comissões de leis, acompanhar a atuação do Ministério da Cultura, acompanhar todas as questões do Estado, seja na esfera da União, do Estado, do município, que envolve direitos autorais, que envolve acesso à cultura. E promover eventos também relacionados à arte, como, por exemplo, um evento que a comissão faz já faz alguns anos, é um concurso de fotografia. Então, tudo que for relacionado à cultura, acesso à cultura, à arte, a comissão tem esse trabalho, porque hoje, do artista, não é mais possível pensar o artista apenas aquele que produz. Ele precisa pensar também na sua carreira, ele precisa pensar na gestão que ele vai ter da sua obra, ele precisa pensar em direitos autorais, pensar o que ele pode fazer, como ele pode publicar, o que ele pode utilizar. Então, hoje, todo artista precisa ter um olhar atento também sobre questões jurídicas. E a comissão quer fazer esse trabalho, quer fazer um trabalho de estudo, de pesquisa, de divulgação, de eventos nessa área.
Doutor Marcelo, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Eu agradeço imensamente ao público, aos ouvintes, e foi uma honra imensa participar desse programa da Mapar discutindo um tema tão relevante para a sociedade atual, que são os direitos autorais, que é o acesso à cultura. Muito obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã, às 9 horas da manhã. E é claro, o ouvinte espera a sua companhia. Até lá!
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.